Olá, amigos, sejam bem-vindos, né, novamente ao Notícias Agrícolas nessa sexta-feira. Podemos chamar praticamente o último dia útil do ano, do ponto de vista concreto de negócios. Não se sabe ainda se pode haver mudanças em relação, por exemplo, ao mercado de açúcar e etanol semana que vem. Não deve haver, mas vamos checar isso a partir da realidade de hoje com Maurício Murucci, da Safras e Mercados. Hoje o açúcar caiu já pela segunda vez aí de carona na queda do petróleo. Aparentemente também já é uma tendência do açúcar já está em queda mesmo, até mesmo em função dos superávites registrados na Ásia. Mas isso quem vai nos falar melhor aí é se há alguma possibilidade de mudança olhando só pelo lado do petróleo é o Maurício, como já o apresentei. Maurício, seja bem-vindo. Bem-vindo, então, Notícias Agrícolas, mais uma vez aí.
Olá, Giovanni. Olá, espectadores aí do Notícias Agrícolas. Mais uma vez aí, é um privilégio falar com vocês, né?
Então, podemos dizer que é uma semana, é o último dia útil do ano, né, Maurício? Porque semana que vem abre os mercados, mas vai estar todo mundo andando de lado, ninguém vai estar com disposição para fazer negócio aí, né? É uma semana vazia, né, Maurício?
Exatamente. Essa semana agora inteira, assim, o que a gente tem observado, departamento comercial de distribuidora, trader, originadora, está todo mundo já de férias, todo mundo saindo. Isso nessa semana, né? Antes do Natal. Imagina a semana que vem que entre Natal e Ano Novo, né? Aí sim.
Exatamente. Maurício, e a novidade, se é que é uma novidade, a rigor não, a novidade é que hoje Nova York ficou com 12,34, uma queda de 0,72%, mas ainda em função também do petróleo, né, Maurício?
Exatamente. O Nova York, ele está num canal lateral, tá? Faz mais ou menos umas 3 semanas, desde o início de dezembro. Aquela viradinha, novembro para dezembro ali, ele engrenou um canal lateral entre a máxima de 12,92 e a mínima de 12,35, tá? Aí, desde o início desse mês, está oscilando entre esses dois pontos aí. O detalhe, como você falou, é o petróleo, né? É o petróleo, são duas chaves para entender o mercado de açúcar agora. Agora, eu diria que agora e também durante o primeiro trimestre do trimestre de 2019. São dois pontos-chave, o petróleo e o superávit, tá? O petróleo vai dar essa volatilidade do dia a dia que a gente está vendo, tá? O detalhe muito importante é que a OPEP já cortou a produção em 1,9 milhão de barris ao dia, que vai começar a valer em janeiro e vai até abril do ano que vem, quando começa a nossa safra. E mesmo assim, naquela época, quando ela anunciou o corte, o barril em Londres estava na faixa ali de 62, 63.
Exatamente.
E agora está abaixo de 55, está em 54. Então, imagina um cenário se ela não tivesse anunciado aquele corte. Estaria
Exatamente.
na faixa dos 47, 48, né? E o açúcar não estaria nesse intervalo lateral que a gente está vendo, 12,35 e
Estaria
12,92.
mais ainda para baixo.
Ele estaria num cenário onde 12 centavos ia ser a resistência. Ele estaria nesse contexto aí. Aí o petróleo, isso a partir de. E como vai vigorar o corte de 1 milhão de barris, a gente vai. Isso já está precificado nos contratos futuros já tá de petróleo, então isso ano que vem não vai ser mais novidade, pelo menos até abril, tá?
Eu acho que a novidade é o que está todo mundo ainda se perguntando, né, Maurício? É aquela velha história de todo o começo de safra no Brasil, é muita gente antecipando para fazer caixa, antecipando sobretudo no etanol, né? E se isso pode virar aí uma tendência mais segura, né, Maurício? Porque agora, com essa volatilidade do petróleo, olhando hoje, não seria o etanol estaria perdendo mais competitividade se esse valor seria o mesmo lá para fevereiro, março, né, Maurício?
Exatamente, o etanol, que sempre, pelo menos no decorrer desse 2018, era para onde as usinas disparavam, né? Onde elas fugiam do preço baixo do açúcar, com essa tendência de baixo, no Brent não vai atingir a não ser mais tanto. Tá? O que está sustentando é a demanda forte, porque os postos não repassaram ainda para os consumidores sinais todas as quedas acumuladas do Brent, né? Então, isso aí está sustentando um pouco, mas o meu etanol já está com uma tendência de baixa no mercado entre as usinas. Aí. Essa semana foi 2,4 litros, e aí já tem gente fazendo negócio. Essa semana 2,4, 2,5. Ontem já teve gente fazendo negociação a 2,3, né? E os preços futuros ali para 2000, para 2019, oscilam entre 2,10 a 2,12, janeiro e fevereiro, e aí março e abril já começa para 2,3, 2,4 de novo, quando começa a safra. E isso aí vai esbarrar nos estoques, né? Porque as usinas que estão no ápice ainda, recente do ápice da estocagem, tá, elas montaram esses estoques com expectativas de preço a 2,33, né, para o primeiro trimestre de 2019, do ano que vem, e hoje já está entre 2009 e 2012, no máximo.
É verdade.
Né? Então, isso pode dar um baque de venda de estoque aí, março do ano que vem, abril.
Agora, Maurício, é um cenário meio complicado, porque por esse ângulo do petróleo, naturalmente, etanol perde competitividade. Por outro lado, temos o superávit do açúcar no mercado internacional. E a gente vai depois falar um pouquinho das divergências em relação às possíveis análises sobre déficit ou superávites menores. Mas trabalhando aí, como o mercado está trabalhando com superávites muito altos, aí de 9 a 10 milhões de toneladas, como a safra em mercado tem trabalhado, a usina fica tá meio que entre a cruz e a espada, né? Ainda não tem muito o que decidir ainda num primeiro momento, né, Maurício?
Elas estão antes dos anúncios novos aí de superávit menor, possível déficit, já circulava no mercado indicações de que a máxima do ano que vem não ia passar dos 14 para o contrato driver em Nova York. E ainda assim era um cenário muito otimista, porque a safra de mercado estava trabalhando com uma máxima de 13 centavos de dólar. E aí a usina olha esse ponto aí e aí olha para o etanol que está pressionado pelo Brent, não tem muito para onde fugir. O único alento da usina é o câmbio desvalorizado, de 3,85 a 3,92, dependendo, né? Que ajuda um pouquinho aí na internalização das receitas de exportação. Né, mas isso seria o único ponto de ancoragem. Tanto é que houve um fluxo inicial aí de fixação em 3 milhões de toneladas no mês passado, só que agora já esvaziou também, porque eles estão vendo que o preço não vai melhorar tanto assim quanto se esperava lá atrás. Né?
É verdade. Eu imagino que deve ser uma situação complicada.
É verdade. E aí depois a gente retorna para essa questão do superávit, né? E o detalhe muito importante é o seguinte: dependendo de quem estima, a gente pode observar o lado do USDA, a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, que estima 9 milhões de toneladas para a safra internacional corrente. Aí você pega mais algumas outras, né, outros agentes que não são tipo USDA, aí tem a Organização Internacional do Açúcar, que estima 5, já é uma diferença grande. Aí depois tem gente estimando só 500 mil toneladas.
Exatamente.
Outros 700.
Que é o caso, se não me engano, do Rabobank, por exemplo.
Rabobank, exatamente. Claro, a gente faz os cálculos ali de estimativa de produção, faz as contas. Mas o detalhe é o seguinte: tem essa diferença grande, dependendo do lado que você vai para 0,5 milhão ou para 9 milhões. Né? Tudo bem, e tem essa diferença, aí cada um escolhe o lado. Mas aí quando a gente olha para o preço em Nova York, o que o preço diz? Porque quando a gente estuda economia, a gente sempre entende que o preço é o que realmente traduz o mercado.
Exatamente.
Ou o sentimento dos agentes. Né?
E Nova York está olhando, portanto, essa montanha de açúcar aí que está sobrando, né?
Exatamente. Você pega Nova York hoje, tudo bem, hoje está ali naquela faixa dos 12. Mas só que se a gente olhar os contratos futuros com entrega 2019, 2020, que é quando vai vigorar esse superávit menor, ou até mesmo um déficit, dependendo, né? O preço em Nova York não está produzindo isso. Porque os contratos futuros de 2019 e até para 2020, eles não passam de 13,50. Caso fosse um superávit muito pequeno, digamos 5, 3 ou 2 milhões de toneladas, falando de superávit ainda, esses 13,50 estariam acima de 14 tranquilamente.
É verdade.
E se fosse um déficit, estaria acima de 15. Mas não é isso que está acontecendo. Então, Nova York não está traduzindo superávit reduzido, muito menos déficit. Nova York está produzindo os dados do URB em 9 milhões de toneladas. Né? É isso que a gente está trabalhando agora, com essa tradução dos preços de Nova York. O que eles querem dizer em termos de balanço de oferta e demanda internacional? Né?
Agora, Maurício, dá para notar a demanda pelo açúcar no mercado internacional, tirando Nova York, açúcar mesmo, exporte, indústrias comprando. A gente tem uma safra na Ásia, que está a todo vapor, no Brasil não tem oferta. Tem compradores? Esse mercado está líquido ou é um mercado que está travado também, Maurício? Naturalmente que a falta de liquidez também, a pressão em Nova York exprime, de alguma maneira, o spot, né? Mas, enfim, exprime um pouco o jogo da oferta e demanda, né? Mas como que você tem visto isso, Maurício?
No mercado físico brasileiro, ali, aquela saca de 50 quilos do cristal, né? Está parado, está completamente parado, não somente pelo final do ano, né? Porque as indústrias já tinham comprado aquelas... tinha planejado comprar ainda no decorrer de outubro e novembro, né? Aí de lá para cá esvaziou no momento em que as usinas também estão parando, e esse mercado não passa de 68, 69 no máximo, tá? Mercado parado. Agora, exportação, mercado fluxo internacional, os preços estão baixos por conta da demanda, isso realmente é correto. A demanda internacional aqui no Brasil está baixa, mas é por uma questão sazonal, de entre-safra, a gente não tem oferta. Para entregar agora. Então, não tem um prêmio muito forte para embarque imediato, porque não tem demanda. Isso aí está correto. Sazonalmente, as originadoras internacionais, tá, o pessoal que faz trader aí, nesse momento de entrar para o Brasil, o pessoal começa a originar da Ásia, começa a originar da China, do Paquistão, Filipinas, Indonésia, sabe? É o pessoal que está com crescimento aí quinzenal na moagem, na margem, acima de 100%, né? São os dados da Índia que a gente tem, né? Oferta de açúcar novo, de cana nova, crescendo muito. E é lá que nós vamos buscar. Então realmente, há uma queda na demanda interna brasileira, demanda internacional, mas é porque são sazonais já esperados, né? Então, o máximo que a gente faz aqui é fixação. E nem isso está acontecendo muito.
Nem isso está acontecendo, né?
É porque Nova York não está com perspectiva de alta, né?
Exatamente.
Foi o que eu falei, que eu falei agora há pouco. Os preços 19,20 não passa de 13 centavos e meio.
Exatamente. Né? Praticamente as fixações já pararam a semana, né, Maurício?
Esse mercado já está bem desaquecido, né? Não encontrando amparo nem no câmbio, que o câmbio estaria favorecendo, né? 13,85, 13,90, que nem tem oscilado. Isso ajuda um pouco, mas é que com Nova York muito depreciado, né? Não colabora, é só um remédio contra um sintoma.
Exato.
A verdadeira causa é Nova York, ali que não reage.
Ô, Maurício, apesar de que a gente está com um consumo muito forte de etanol, houve também umas exportações até interessantes de etanol brasileiro, né? Será que foi esse pessoal tentando aproveitar um pouco para internalizar esses ganhos do câmbio aí, Maurício? Porque assim, as importações foram de novembro, né? Exportações, melhor dizendo, em novembro. E o câmbio em novembro andou também na faixa dos 3,8 aí, né?
Novembro é que eles aproveitaram aquele momento assim, ó. É que o etanol está mais folgado, a oferta, que o açúcar, porque o etanol tem estoques de mais de 5 bilhões de litros, ainda somente o hidratado disponível para venda. Né? Disponível, que tem um armazenado, ainda que tem 2 bilhões de litros a mais, mas esse já está contratado. Livre, ainda tem 5 bilhões de litros. Claro que daí, se a gente estima assim, a gente está consumindo quase 2 bilhões de litros ao mês, né? Tem mais o consumo de dezembro e mais 3 meses, de janeiro, fevereiro e março. Então, os estoques nessa média de 2 bi ao litro, a gente consome esses estoques todos. Mas isso lá na frente, agora, pelo menos até novembro, tinha uma folga de estoque grande, né? Para exportar, aproveitando o câmbio. Essas exportações, elas tiveram um fluxo bom, assim, mas não chegaram a bater forte nos estoques. Pelo menos ainda até fevereiro dá para dizer que tem estoque garantido aí para o etanol.
Maurício, olhando agora assim, só para a gente concluir, você deve ter visto Notícias Agrícolas, trouxe essa discussão esses dias. Você apontou, por exemplo, 19,20, olhando de Nova York, na verdade é um teto ainda bastante baixo para o açúcar. Mesmo que a gasolina continue com uma boa competitividade, como já está se vendo agora com o petróleo em baixa, e o açúcar ainda muito ruim no mercado internacional, como se denota, o consumo interno cada vez maior pode fazer com que o pessoal vire a chave definitivamente, vou falar, olha, vamos ficar no mercado interno, vamos trabalhar com isso daqui mesmo, e o açúcar passe a ser primeiro produto, ou melhor, o etanol passe a ser primeiro produto e não mais o açúcar, porque vai chegar uma hora que eu tenho a impressão que não vai ter mais nenhuma vantagem ficar muito presente no mercado internacional com açúcar não, né, Maurício?
Ah, com certeza. Os prêmios do etanol negociado no mercado físico tá, hoje contra o açúcar de Nova York são 13%. Tá? Uhum. Então, a usina que pega aquele ATR ali e fabrica etanol para negociar na média de São Paulo, ao invés de vender açúcar para Nova York, ganha 13% acima.
Uhum.
Tá? Isso com o mercado depreciado pelo etanol, né? Porque o açúcar está mais ainda. Né? Então, e aí se a gente, isso hoje, se a gente olhar para o longo, médio, longo prazo, uhum. a gente encontra, sim, a Índia produzindo cada vez mais e não conseguindo parar, porque essa é a realidade, uhum. eles não conseguem controlar a oferta interna deles,
uhum.
pelo sistema de produção deles, que é muito baseado em pequenos produtores locais.
Uhum, exatamente.
E não, isso, não, que não, não é que nem a gente aqui que tem grandes e multinacionais que planejam e divulgam, né?
Portanto, pequenos e até 4, 5, 6 hectares, ou seja, uma base eleitoral muito grande para qualquer governo querer cortar as asas dele, né, Maurício?
Exatamente. Uhum. Tem casos de usina na Índia que tem mais de 2 mil fornecedores.
É uma coisa de louco. Uhum.
E aí, além disso, na Ásia, a China anunciou ainda duas semanas atrás que vai dobrar a capacidade de produção de açúcar dela.
Uhum.
Entendeu? Uhum. Hoje eles produzem 10,8 e a próxima meta é 12 milhões de toneladas, mas eles querem ir a 15, 16 no mínimo. Tá? Então eles não querem mais ser compradores no mercado internacional, assim como não são já, né?
Uhum.
Eram os primeiros importadores internacionais que a temporada passada e hoje são o segundo.
Uhum.
E eles querem reduzir ainda mais. Então, pelo lado, assim, ó, tem Índia produzindo bastante, China consumindo cada vez mais, a China que era a grande aposta,
uhum.
o Brasil se recuperando de uma estiagem, vai ter grande oferta, né? Tem um único contraponto que tem é uma quebra na União Europeia.
Uhum.
Tá? Mas aí o que acontece, se a gente começar a olhar assim, para os governos, até no Brasil tem essa política de reduzir o consumo de açúcar. Né?
É verdade, quer dizer, o consumo cresce vegetativamente ao ano, né? Segundo a OIA, é 0,6% de crescimento, né, Maurício?
É um volume muito baixo. E naturalmente é uma demanda inelástica.
Uhum,
né? Quem tem uma renda maior, quem dobra a sua uhum. renda, não vai dobrar o consumo de açúcar.
Perfeito.
Cresce marginalmente, né?
Uhum.
Não é que nem carne ou coisa assim, bem marginal.
Maurício, repete para nós aí o prêmio de etanol aí que você falou há pouco.
Os prêmios estão 13% acima, e pegando o mercado de ontem, né?
Uhum.
Mas essa semana aí oscilou entre 11% a 12% e 13%. Uhum.
Perfeito. É o prêmio do etanol, do 13% do etanol sobre o açúcar de Nova York, né?
Uhum. É, o etanol hidratado negociado ali com base em Ribeirão Preto, mais uhum. ou menos.
Perfeito.
Tudo convertido em centavos de dose por libra peso e comparado com Nova York e PVU uhum. dentro da usina.
Exatamente. Essa é uma informação importante que mostra mais ou menos como tá difícil a situação. E o que ficou bastante patente para nós aqui, que o Maurício notou, é o seguinte, que para ainda final 2019, os contratos de Nova York não mostram essa possível queda do superávit, uma queda muito brusca, ou até mesmo um déficit, dependendo de quem faz as análises aí. Ou seja, o mercado continua preso ao superávit mundial muito grande, aí, entre 9 e 10,5 milhões de toneladas, e mais ainda que, em função do petróleo Brent cada vez mais em baixa, também, pelo menos ainda que seja muito sujeito às externalidades políticas, de conjunturas e etc., num primeiro momento olhando, deixa ainda uma certa dúvida em relação a quanto o Brasil vai sair, pelo menos no início de safra, em relação à produção de etanol. Mais ou menos isso, se a gente fosse resumir, né, Maurício?
É exatamente isso, um resumo bem, bem definido, assim, Alexandre, do contexto.
Maravilha. Maurício, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. Seja bem-vindo sempre e agradecemos, então, por ter nos acompanhado ao longo de 2018 e tenha um ótimo Natal aí, um feliz 2019. 2019 está aí, já a gente volta para consolidar o que a gente terminou de falar hoje, tá bom?
Eu que agradeço o convite, Alexandre, Giovanni. Um grande abraço a todos e boas festas para todo mundo aí.
Maravilha, forte abraço.
Forte abraço, tchau, tchau.
Pois é o mercado de Nova York, o açúcar caindo, né, na rabeira agora do dólar, mas do petróleo, melhor dizendo, mas com certeza não há menor viés de alta, ele está preso a um teto máximo de 13,9 centes libra peso, né, isso com a OPEP reduzindo ainda a produção de petróleo, imagine se não tivessem reduzido. E agora também isso influi no planejamento em relação ao etanol que vai ser produzido, pelo menos no início de safra, né? Porque do jeito que está, as usinas não interessa nem produzir açúcar e nem etanol. Está complicado o momento. Fiquem com a gente, Notícias Agrícolas volta em instantes com o fechamento de Chicago, soja. Até já.